E aí, meu povo, esse é mais um Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. E nem só de música a gente vai falar por aqui, né? A ideia é trocar informações, conteúdo, conhecimento sobre tecnologia, afrofuturismo. E é isso, e hoje tem aqui a participação especialíssima de um grande amigo meu, mais de 10 anos de amizade, o cara responsável pela minha coleção de vinis, DJ, comunicador, meu mano Will de Abreu, Transimba, também conhecido aí no Rio de Janeiro, DJ Transimba. É isso, mano, bem-vindo. Manda aquele salve pra galera.
Tamo junto. Fala aí, galera. Salve, salve. Aqui é o William falando. Tamo junto. Família Mandé na casa. Agradecer aqui o Gabriel, meu maninho. 10 anos aí, lá vai fumaça, né, irmão?
Porra. Por baixo.
Porra. Muito massa. Vinil, muito som, esse bagulho deu tá botando som hoje em dia graças a esse senhor que fala aqui, Gabriel Marinho.
É o bicho. E, mano, obrigado por colar. E o massa é que o Will já tem um podcast também com a Desconversando, um salve pra galera. E ele é comunicador, né, formado em comunicação social e tudo mais, DJ. E acho que é massa a gente trocar ideia aqui sobre essa dualidade que rola da questão analógica em relação à questão digital, né? Tipo, você também já tem um podcast, acho que tu pode até falar melhor sobre isso pra gente. Como é que pra você funciona essa logística? Pô, a gente tem coleção de vinil e ao mesmo tempo a gente tá, tipo, com iPhone às vezes, com o Mac fazendo a parada, trocando ideia no WhatsApp. E acho que isso é uma questão que não aflige só a gente, não. Acho que toda a nossa galera tem essa questão. Tipo, como é que a gente lida com essa tecnologia, essa mudança, até o podcast mesmo, tipo, a gente tava trocando ideia aqui antes, você falou que o podcast ele é muito anterior a essa logística agora, né? Essa lógica que tem no podcast.
É que o podcast, na verdade, é a transmissão, né? Pode ser vídeo, né? Era aquele lance que a gente tava falando. O YouTube usa o sistema de podcast, né? Que é a transmissão de algum material, seja de áudio ou audiovisual, usando esse sistema do agregador, né? Do RSS, né? Tipo, lá em 2003, teve um caboclo que agora fugiu o nome, que o cara tinha uma web rádio. E, tipo, ele teve a sacada, a brilhante ideia, né? Hoje em dia a gente vê como é que o maluco pensou na parada direitinha, né? O cara era de TI, essas paradas e tal, construiu um sistema que era o pra ser lido pelo iPod, né? Que era o que tinha na época, né? Pra você ouvir música, assim, móvel, né? Fora do desktop. Tanto é que o nome é podcast por conta disso, né? Do iPod, né? Isso é engraçado, né? E virou uma coisa que tem a ver com o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Na Black Music Business.
Total, né? Cara, que loucura. Isso é muito doido falar. Porque eu mesmo não sabia que o podcast veio por causa do iPod. E a Mondela tinha um podcast que a gente fez lá em 2013, se não me engano, que era só música. E na época eu já tinha tido um contato com o podcast, mas era, pra mim era qualquer parada mesmo. Não tinha noção. E agora tem essa revolução do podcast. Mas já puxando esse lance também da transmissão, tu é um cara que tu utiliza as plataformas também, tu utiliza a mídia de uma forma bem interessante. Tu tem uma coleção de vinil, mas você faz umas playlists no Spotify, né, cara? Tu comunica a tua música de uma maneira interessante. E como é que vem essa relação com a música, assim? Como é que você começou a colecionar vinil, começou a escutar música? Como é que rolou essa conexão?
Então, o lance de música foi uma parada muito de família, assim mesmo, né? Meu pai colecionava CDs e vinil, tanto que a minha coleção, uma boa parte inicial foi do disco dele, que ele se desfez. Desfez assim, né? Porra, é mó tralha, né? Pra quem coleciona vinil, sei que tá ouvindo a gente sabe disso, é uma parada. O Gabriel tem aqui o cantinho dele, porra, fazer a mudança é foda.
Pesadão.
E, tipo assim, ele migrou pro CD total e me deu os discos, né, cara? Eu comecei a ouvir música aí. Mas eu fiquei por muito tempo sem vitrola, minha vitrola inclusive quebrou. E eu não consigo ouvir meus discos, né? É meio foda isso. Mas eu continuo comprando, né? Que eu sou colecionador e tal.
Somos dois, mano.
É, e tô colecionismo mesmo. É doença, né? É um nome bonito pra doença. Eu costumo falar isso no nosso podcast, né, cara? Porque. Enfim. É, sim, eu faço playlist tanto pro Spotify, né? Usando lá o acervo deles, né? Como Sound System e também no SoundCloud eu uso, né? Esse lance digital. Aí rola a dualidade, né? O colecionador de vinil usa ali, já fiz também mixtape com a vitrola ligada diretamente no Audacity, né? Ripando. pra botar pras plataformas, né, cara? Porque é uma forma de hoje em dia, né? A gente rola essa dualidade, tanto do analógico quanto do digital. A gente ainda tem muita coisa analógica, mas a gente vive no digital, né? A geração do Caetano, seu filho.
Ah, Caetano.
Não vai saber o que é a parada analógica, né, cara?
Ah, vou obrigar ele a ouvir esses meninos não, aqui, vai. Tu também, pô.
Mas tu vê que a geração dele é total digital, total, né, cara? 100%. Total. Isso é bizarro. Acabou a parada do analógico. Mesmo a gente utilizando muito ainda no dia a dia, né?
Sim. Cara, mas isso é muito louco tocar nesse ponto. Lembrando da nossa galera, né? Franco com queijo, um salve pra galera também. Um que abraço. A gente sempre teve nessa questão, né, mano? Tipo, há 10 anos atrás a gente, tipo, tava lendo o livro, mas tava ligado como é que funcionava uma câmera pra fazer uma filmagem ali na escola mesmo, lá na ETAB, né? Que a gente estudou lá na Adolfo Bloch, que é a primeira escola de comunicação da América Latina. E acho que é um lugar fundamental pro que a gente tá fazendo aqui agora hoje em dia,
total.
Né? É, acho que a nossa galera sempre teve essa curiosidade e também acho que esse sentimento de, acho que de se preocupar e não abraçar qualquer papo, né? Tipo, beleza, a moda agora é o V3. Pô, maneiro.
É legal.
Legal. Não tenho nem dinheiro pra comprar o V3, nem acho que é maneiro.
Não, é total. A gente sempre teve esse lance, né? A gente sempre teve a curiosidade. Isso é muito legal que somos de cursos diversos, né? O Gabriel fez publicidade, propaganda e marketing. Eu fiz produção audiovisual. E a gente se encontrava era ali no pátio, tá ligado? Era troca ideia de, pô, tu curte esse som, curta aquilo. Pô, Black ele, tá ligado? Várias paradas de rap que ele mostrou foi o Gabriel.
Pô, tu mostrou várias paradas de indie.
Então, rolava aquela troca, cara. E era muito engraçado essa coisa do digital e o analógico ali. Né? Vinha um com um MP3, que nem era popularzão essa porra. Tinha um que tinha, ia passando Sim. pra todo mundo, baixando a música. Ou, pô, faz aí. A gente sempre teve essa troca, né? De conhecimento.
É, rolava a troca de MP3 às vezes, né? Pô, me presta MP3 aí, pega o meu e pra ouvir o que o cara tinha. Tipo.
Me dá um CDR que eu gravo umas paradas pra tu, né? Que era a parada que já faziam com a fita cassete, né? Nos anos 70, 80, Sim. 90, né? E sempre teve essa coisa fluida, né? Era um rizoma musical
total, né?
E foi alimentando outras coisas. A própria Mondé surgiu nesse esquema, né? Pô, no pátio, trocando ideia de pensar o que a gente pode fazer, né? Isso é bem interessante.
Muito, muito massa. E como é que tu acha que essa questão da tua formação também como comunicador, cara, qual é a influência disso no que você faz hoje em dia como músico, DJ, né? Como colecionador de vinil, como podcaster e tudo mais. Tu acha que tem influência direta ou também sente isso, cara, beleza, fui estudar porque precisava, mas eu acho que tudo faz sentido, sabe? Mas quero ouvir tua opinião sobre isso também, como é que você vê essa questão da tua formação dentro desse universo que você tá inserido.
É, então, tipo, eu fiz, né, como eu falei aqui, audiovisual, tentei cinema, né, que era um caminho assim natural, curto, essa parada de edição tal, direção de arte. Mas eu fui pra comunicação social, que eu conheci, curti pra caramba essa coisa de você. Eu sempre fui, desde criança, essa coisa de entender o mundo sem ser pela vertente religiosa ou de uma ou outras coisas, mas entender por que aquilo acontece. Sabe? Tipo, entender por que tal programa faz tanto sucesso, por que a televisão brasileira, desde que foi fundada, é do mesmo formato, sabe? Esses tipos de coisa. Isso também vai muito pra minha questão como pesquisador musical também, né? É uma coisa que tá tudo interligado, assim, como você falou, acredito nisso também. Vou começar agora um mestrado em comunicação social também, na UF.
Irado.
Falar sobre funk, né? Esse funk 150 BPM, né? Então, a música sempre tá permeando ali meus caminhos, né? Tipo, uma coisa que me interessei muito na faculdade foi o lance das mídias digitais, né? Que eram as plataformas também que estavam vindo, e o uso dos artistas, né, das pessoas, né, como que isso virou a chave ali no Independente, né, como ajudou pra cacete, né. É, aqui já rolou alguns programas, né, o Marcão falou sobre um pouco Sim. isso, né, dando a sua visão sobre, como artista e tal, e é isso, cara, tipo, eu acho muito interessante, me ajuda bastante também pensar a questão da produção do meu programa, como a gente divulgar, né, posicionamento, essas coisas todas, né.
Sim, mas e fala também um pouco mais sobre o Desconversando, cara, que é um podcast que tem um mote bem, bem massa.
É, então, o Desconversando surgiu de uma ideia minha, né, de pegar, fazer um podcast junto com o Lucas Vieira, que era o criador da página, o Desconversa. Sigam a gente lá no Instagram, por favor. Obrigado. E junto com o Vitor Silveira, né? Que é até engraçado, que é Lucas Vieira, Vitor Silveira e Willian Oliveira, né? É um trio sertanejo quase, né? E são três colecionadores de disco. E falando sobre isso, né, cara? O fetichismo, né? Dessa galera que é muito importante a gente falar do analógico, rola muito isso do fetichismo,
total,
né, cara?
Total, mano.
Que fica nesse debate eterno que, porra, sem paciência, sem tempo, irmão, de ah, não, analógico é melhor, digital porra. É pior... A gente fala sobre isso, fala sobre coleção, sobre infinidade de coisa, né? O universo mesmo da coleção de vinil e sobre cultura, né? De escólatra, né?
Pô, total, total. Acaba que eu tô nessa também, né? Esse lance do que você tocou da qualidade é muito louco, porque na faculdade, eu fiz faculdade de produção fonográfica,
uhum.
Lá na Estácio, e o reitor do curso, o Ayrton Bahia, trabalhou lá com Legião Urbana. Ele sempre buscava essa treta também lá na aula. Que, pô, a galera ama o vinil, mas na verdade é um amor realmente sentimental, né? Porque se você for pensar do ponto de vista técnico, da qualidade, da mídia, com digital você grava muito mais canais, você tem muito mais...
Possibilidade, né, cara?
De tudo. Mas o lance do vinil é que também, se o cara errasse, se o cara não fosse bom músico, não tinha o Pro Tools pra editar.
É, pô.
Então... Tem realmente essa relação afetiva, mas é uma discussão eterna, né, cara?
É.
Complexo.
Eu fiz um curso por um breve período, né? Eu tive que sair. Não foi uma coisa que aliar, né? Não aliou, assim. Mas era um curso interessante sobre produção mesmo, né? Mas era gravação, era só gravação, né? Você ser o peãozão lá de fazer as paradas, né? O professor era disso, das antigas, aí trabalhou a vida inteira com essa porra, desde moleque, assim mesmo. Ele falou que, porra, 16 anos ele já tava dentro de estúdio ali, esticando cabo, enrolando cabo, só que é tão... Ele contava esses papos, né? Que, pô, a galera... Ele usa hoje em dia o digital mesmo, ele não tem problema com isso. Ele fala justamente disso, né? Tipo, tem a galera que já chega com a parada pronta, né? Isso também é maior problema, né? Porque tu deixa uma coisa muito... fugiu a palavra,
padronizada,
né? Mas não é esse o esquema também, né, cara? Você tem que ali, também no digital, você tem que ter o cuidado, né? Sim. O zelo ali de fazer todas as questões que você sabe melhor do que eu, não, né? Eu só fico de fora, assim, vendo.
Pô, não, mas como DJ tu também sabe, pô. Pra tu
dessa coisa de gravação de estúdio sim, mesmo, sim. Eu só não, peguei umas coisinhas por fora, assim.
Não, mas isso é muito doido. Eu tava trocando ideia com outro cara também, dono de estúdio.
Uhum.
Que a gente tava debatendo sobre a parada da assinatura, cara. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao computador. Assim, beleza. Nem todo mundo, mas é muito mais possível você ter acesso a um computador. Sendo um cara que vem da nossa realidade, assim.
Uhum.
Mas, beleza. E como é que você vai ter um diferencial dentro desse universo de tecnologia, né? A gente tava debatendo sobre essa questão da assinatura. Porque... Você fazer não é mais diferencial. Antigamente era você realizar, né? Gravar uma mídia, né? Você transmitir, fazer um podcast há 10 anos atrás já era realizar.
Uhum.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo tá fazendo podcast.
Sim.
Todo mundo tá fazendo música, todo mundo tem um home studio, é muito mais acessível. Até o celular, você consegue fazer tudo no celular.
Então... Sim, pô. O Anchor mesmo, que é uma plataforma de distribuição, você consegue gravar lá até 6 pessoas. Em cada canto, estando conectado e com login lá. Você cria o seu perfil no Anche, bota lá, convidado. E vai lá, 6 pessoas, maluco, Porto Alegre, Portugal, em geral grava.
É loucura. Loucura.
Isso que você falou é bem essa parada mesmo, né? De você procurar o diferencial, né? Sim. E hoje em dia o diferencial agora é um cara lançar um vinil, né?
Total.
Dualidade,
total,
né? Tipo,
total.
Pô, o fulano lançou o trabalho dele em disco e tu fala, caralho, vagabundo é foda, mané. Pô, não, mas tá lançando é vinil.
Ah, até porque também o vinil ele custa muito caro,
sim,
né?
Sim, pô.
Ele custa caro.
O custo dele é altíssimo, né? Tu vê que não é qualquer um que mete essa bronca.
É, exato. Não, é sonho de menina, mano. Lançar
não,
o vinil.
Ah, com certeza. A gente total vai fazer isso daqui a pouco.
Ah, com certeza, com certeza. Mas, cara, é bem interessante falar sobre isso. E indo mais na questão do vinil, mano, o que que tu... Vou te explorar aqui no podcast. Recomendação pra galera que tem essa questão do vinil, como, onde conseguir, o que ouvir, como comprar, etc.
Cara, então assim, onde comprar, né? Tem. Você sair pela rua e procurando. Tem os lugares clássicos, assim, aqui no Rio, né? Aqui em Niterói até não conheço, assim. Vou falar mais ali do Rio.
Não conheço aqui também.
Baixada tem a Toca do Vinil ali em Caxias, que é clássica. Tem de tudo, MPB. Tem, você acha, house, rock. É especializado em rock, né? Então você acha todas as subvertentes. Tem a Baratos ali na Zona Sul. Fechamento sempre junto. Também rock, MPB. É... Love New... Cara, tem uma infinidade, assim, você... E tem o Vinyl Hub, que é um programa que você... Um aplicativo também, que foi clopado no Discogs, que é um outro...
Sim, Discogs é clássico.
Outro app foda, que você bota ali a tua localização, cara. Ele mostra todas as lojas de disco que tem perto de você,
foda.
Assim.
Foda.
Isso é muito doido pela muito localização.
Louco. É o Tinder do vinil.
É, da médica às lojas, assim. Mas, pô, o que eu vi, cara... Sei lá... Tem muita coisa, né, cara? Eu sempre... E a questão de preço também é complicado, né? Que teve esse boom. Então, qualquer discozinho, assim, normal, né? Que a gente fala normal, é tipo um disco que vendeu muito. Tipo Legião Urbana, Caetano Veloso, né? Qualquer disquinho desse virou 70 prata. Então, você tem que ter uma paciência, assim, procurar, cara. O lance do vinil é ter paciência. Se não for uma parada muito rara, tipo... Caralho, aquela primeira prensagem do Raul Seixas, tá ligado? Que vai ser com certeza muito cara. Você tem que ter calma, mano. Porra, eu tô nessa aí já tem uns 14 anos, cara. Já passou muita coisa assim na minha mão sem ter grana. Sim. Que apareceu outra oportunidade, comprei. E também teve Sim. oportunidade que não voltou nunca mais. Mas assim, tenho fé que outro dia vai rolar,
não,
sabe?
Não. Não, tu fala sobre isso é massa. Tipo, coleciono que tem 9, 8 anos por aí, mais ou menos. E esse lance de oportunidade é muito louco. Porque, tipo, já comprei vinil bonzão, tipo, 5 prata na rua, no Mercado das Pulgas. Já encontrei vinil na lama. Esse
clássico
de Leaê, encontrei um na lama. Fui ensaiar, o vinil tava na lama. Aí eu falei, pô, beleza, não vou pegar não, porque ele tá na lama. Aí voltei do ensaio, o vinil ainda tava ali no mesmo lugar. Eu falei, ah, quer saber? Eu peguei, ele veio pra casa, lavei, bonitinho. Como também já vi uns vinis, pô, bizarros, que eu tenho aqui, que... Paguei duas pratas e a galera vende 200 conto na internet.
Pô, cara, eu tenho alguns nesse pique aí. Tem tipo. Sei lá, o Índia. O que Índia aí ficou famosão, né? Que entra nada sampleou, né? O
Sim.
Light Spot, né? O Ponto de Luz. Então a gringaiada, essa é foda, né? Que virou os Brazilian Nugget, né?
Total.
Que aí os gringos vêm aqui, faz a rapa, leva lá pra fora, a galera vê, né, cara? E tipo, tu se ferra pra conseguir um disco desse. Pô, eu paguei R$15, cara, no meu inteirão. Mas tu vai ver aí a 200 pratas, 150.
Eu paguei 20 pratas no Índia também.
Pô, eu já comprei Tim Maia R$2, cara. A galera pede 200, R$300, sabe? Pô, isso é muito garimpo. Essa é a parada do garimpar, né, cara? Que Sim. eu falo sempre no programa, você tem que sujar a mão, maluco. Esse negócio Sim. de tu chegar na loja... Ah, tá ali na parede. Se o disco tá na parede, meu irmão.
Não compra.
Tu não tem o poder aquisitivo, só pergunta pra saber. Porque, cara, não rola. Vai tá lá R$200, 300, Sim. 400.
Total. Não, é massa esse papo que a gente tá tendo, porque já puxa pra outras referências, né? A gente falou por alto da nossa galera, que também tem uma questão que sempre me remete à questão de influência de literatura e de cinema. Mas a gente tá trocando ideia aqui, eu só lembro daquele filme do Mad Lib, do Brazilian Time.
Pô. Com certeza,
que
cara.
Que essa ideia, a galera, os gringos vieram aqui, garimparam, tipo, e pegaram os vinis e tudo mais, mas o mais maneiro é aquela conexão dos bateristas do gravar os discos originais com o hip hop, se ligou.
Pô, é isso, cara. Quem não viu, gente, tem no YouTube, tranquilamente, assim, veja, pelo amor de Deus, cara. Porque é muito foda, o Mad Lib lá, felizão, assim. E essa, tu vê como é a parada do pesquisador, né? Do cara que curte, né? Isso eu faço direto. A gente que é cabeçudo com essas paradas, nerd de disco, assim, de música. Ele comprou um disco lá que ele nunca ouviu, né? Até o J-Rock, ele fala, pô, tu conhece isso? Ele, não. Ele, pô, mas aqui, ó, tem Ayrton Moreira. Ele, Ayrton, isso aqui é bom, pô, Ayrton. Ele bota e, pô, mó discão maneiro de samba jazz, né? Foda.
Sim.
E aí é, cara, é muito interessante mesmo aquele lance lá dos bateristas de novo, né? Analógico digital, né?
Total.
O baterista tipo... e o beatmaker ali, exato, né? Sampleando, né, fazendo ali na hora as paradas.
E na real você... É um lance, por exemplo, eu como produtor, que é massa de eu tocar batera, às vezes eu percebo, até já ouvi isso de algumas pessoas de feedback, é que, pô, às vezes o cara que não é batera, quando ele vai fazer o beat, ele faz uma bateria que não existe, mano. Que é impossível de uma pessoa de verdade tocar. Isso é o massa ali nesse filme também, que eu senti que é tipo... A parada é a bateria, é o ritmo. Sim. Ali. Então, tipo, o beatmaker ele tenta reproduzir mesmo a bateria real ali, claro, dentro da tecnologia. E esse filme, pô, esse filme é surreal. Não só esse filme, como Mad Lib também, produtor surreal e tudo mais.
O lance da homenagem, né? O J. Dilla, que tinha falecido recentemente.
Sim, tem aquele filme também, cara.
Timeless.
O Timeless, exato.
Timeless é outro filme também.
Sim.
Fudido de bom, né, cara? Que é a parada das orquestras, né?
Sim.
E esse lance que tu falou da bateria é interessante, que tem um... No YouTube também, você joga uma entrevista do Questlove, do The Roots, falando sobre a influência do J. Dilla na bateria dele.
Surreal.
Que aí eu já não sei isso. Né? Mas o Dilla, ele tocava bateria?
Não,
isso,
mano,
eu não sei.
Mas
mesmo.
O Dilla, o grande lance do Dilla foi que ele revolucionou. Ele criou a MPC,
sim,
mano.
Sim.
Ele criou
então,
a MPC. Esquece o japonês.
Aí ele fala disso, que ele mudou a forma dele tocar a bateria por um toque que ele deu. Isso foi foda. Ele chegou e falou: cara, por que que tu faz assim? Aí ele: não, pô, é que eu acostumei ele assim. Ele: pô, mas se tu fizer dessa maneira, é mais fácil. Faz aí, tá ligado? Aí ele: caralho, é mesmo.
Que loucura,
tá ligado? E deixou aí, quebra mais o som, aquela parada.
Sim.
Toda. E é essa parada, né? Ele humanizou, né? Um vídeo muito foda da Vox falando sobre isso, né? Que a MPC tá lá no museu da música. Por conta dele, né, cara? O maluco humanizou a parada.
Sim.
E é bizarro, né?
Total, isso é muito louco, né? Porque é o lance de como a gente consegue utilizar a tecnologia a nosso favor, né, mano?
Sim.
É o hip hop, é basicamente o nosso rolê do que a gente curte, não só de hip hop. Mas é essa atitude punk, né?
É.
Que é o do it yourself mesmo, que, pô, beleza, qual é a tecnologia que eu tenho aqui? Eu tenho um smartphone e uma garrafa PET, beleza.
Cara, isso, o funk 150 BPM era isso, né? Batida da garrafa, né? Da Coca-Cola,
total,
né? Batida PET lá, o cara fazendo. Cara, o nosso podcast mesmo, somos três. A gente usa um gravador de entrevista, assim, clássica de quem é estagiário de jornalismo, que é um Baratex da Sony. Com um microfone lapela acoplado no meio da gente, a gente numa mesa e conversa os três, tá ligado? Aí tem o nosso mago, nosso engenheiro de áudio, o Vitor, né? O Buba, conhecido popularmente como
Grande
Buba.
Buba.
Faz a magia acontecer, né, cara? A galera chega assim e fala: pô, qual o estúdiozinho que vocês vão, cara? Pô, estúdio, irmão, a gente grava em casa essa porra, cara. Que isso, não sei o quê. É isso, mano. Você tem que pegar e fazer a parada, sabe? É muita cara e coragem mesmo. Você com até a ideia. Investe, cara. Vários bagulhos surgem da ideia, assim, de você fazer, pesquise bastante, estude, né, cara? Ver o que a galera tá fazendo. Sabe? Isso é uma parada que eu aprendi também em comunicação, né? Tipo, analisar, né? O que já fez, né? Você não vai inventar a roda. O que já fizeram? O que as pessoas estão fazendo? Sabe? Tipo, esse lance aqui do podcast também, né?
Total.
Tinha um rádio, né? Aí a galera fala: pô, mas isso não é rádio de internet? Não, mano, rádio é... A principal diferença de rádio para podcast é a questão da periodicidade, né? Rádio você não ouve uma outra vez. Podcast você sempre vai acessar ali, você vai ouvindo, etc, né? Pode ouvir uma, duas, três, quatro vezes, né? E...
pô, isso é né? Incrível, mano. Incrível. E, pô, mano, eu acho que é isso. Acho que a gente trocou bastante ideia sobre essa dualidade, não só do digital com o analógico, mas... A gente foi, acho que é além, a gente trocando ideia aqui.
Várias
de boa,
referências aí.
Muita referência. E acho que isso é o mais massa, tipo, é pensar que a gente não tá isolado, né, cara? Porque às vezes a gente fica muito preso nas nossas referências, tipo, ah, beleza, eu sou um cara que eu escuto MPB e valeu. Eu fico naquela tríade lá, Caetano, Gil e Chico.
Parou no tempo, né?
Gal, Betânia, valeu. E só escuta aquilo. Novos Baianos, só escuta aquilo.
Cara, tipo, perde a oportunidade de ouvir tanta coisa que tá surgindo junto, né, cara? Eu já tá aí na pista há muito tempo e não parou pra ouvir, né?
Sim.
Isso é um clássico também dessa galera, né? Que eu frequento sebo, essas coisas, assim, loja de disco. Então, a gente sempre encontra a velha guarda, né?
Total.
Os caras só falam isso: não, meu irmão, Beatles é a melhor coisa que foi gravada. Eu falo: caralho, maluco, tu não ouviu nada de 70 pra cá, não, cara? O cara fala: não, pô.
Não,
é isso, né?
Muito louco.
Não, hip hop não presta, tá ligado? É muito mal gravado. Porra, meu irmão, tá de sacanagem, cara. Pelo amor de Deus,
pelo
cara.
Pelo amor de Deus, né?
Vai fazer 50 anos que a galera tá nessa aí, cara. O hip hop hoje já passou muito do que o rock foi, né, cara? O hip hop é a parada do que o rock foi ali, os Beatles dos anos 60 ali, né?
Mas é, não só os Beatles, né, cara?
É, outra galera, né? Mas assim, é uma coisa que eu tava até conversando com a galera, assim, do podcast, falando, tipo, pra mim, assim. Isso, na verdade, foi a parte de uma entrevista do Jonah Hill, né? Que ele também curtiu pra caralho, fez um filme foda, né? Os anos 90. Aí ele falou sobre isso do... Ele, cara, meus pais veneram os Beatles como a maior coisa feita na música, assim, né? Então, pra mim, é a Tribe Called Quest. Eu falei, caralho, com certeza.
Com certeza.
Eu vou falar pras próximas gerações que a Tribe Called Quest foram os Beatles, tá ligado? E é isso, cara. É
tipo aquele meme que tá rolando, né? Vou falar pros filhos que esses eram os Beatles.
Exatamente.
O K-Tip lá.
É, o K-Tip, o Five, essa galera, cara. É, e é isso, né? Pô, a gente não tem como parar no tempo, né?
É, eu conto muito nisso.
A gente coleciona disco, mas a gente tá... ouvindo a porra toda, né, cara?
Pois, sintetizou. É isso, rapaziada. É, procurem todas essas referências que a gente falou aqui. É muita coisa. Tipo, eu é um cara bem cabeça. Pô, amigo meu de longa data mesmo. Obrigado. É isso, considerações finais.
Eu que agradeço, pô. Tamo junto. Felizão tá aqui. Tá junto com a Mondé. Mais um rolê nosso.
Mais um.
É, sigam lá o Desconverso, Desconversando, dá um bizuzinho se curtir, né? Se não curtir também, tá bom. A gente melhora pra você curtir a gente.
É isso. Sigam lá também a página da Mondé, Mondé Musical no Instagram, isso. Mondé Prod no Facebook, YouTube. E dúvidas, sugestões, qualquer coisa, pauta que vocês acham que é interessante, alguma coisa que faltou, manda e-mail pra mondeproduções@gmail.com. E...
E o mais importante de tudo, hein, ó. Se gostou, divulga pra pelo menos 5 pessoas.
Isso aí.
É isso, vamos se divulgando que todo mundo sai ganhando.
É tipo corrente de e-mail, mano.
Isso.
Senão, se não passar adiante, vai dar azar.
Exatamente.
É isso.